Pinto, vereador Fernando do Detran, vereador Thaís, vereador Alfredo Landim, vereador Lisier José Borges, obrigado pelo... E vereador Mauro Severiano, vereador Luiz Santos Lacerda. Quórum suficiente, senhor presidente, para o início da nossa sessão no dia 16 de setembro de 2019, iniciando a sessão.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico.
Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço, a mim, que antes blasfemava, perseguia e insultava, mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Por isso encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza do seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao único Deus, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Timóteo, versículo 16, 17.
Só corrigir, senhor presidente, hoje dia 17, que eu quero que lavra em alta, por favor.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Solicito a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 61ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 16 dias do mês de setembro de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado um quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Veto 179, de 2019, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial do autógrafo de lei 070 de 2019, que dispõe acerca da limitação do uso de sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. Projeto de autoria da vereadora Eline Rosa. Veto 180 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial ao autógrafo de lei 071 de 2019, que dispõe acerca da limitação do uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. Projeto de autoria da vereadora Eline Rosa. Projeto de Lei Ordinária 181 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o fechamento das ruas sem saída, vila e loteamentos nas condições que especifica. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Valdete Fernandes Moreira e Mauro Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Pastor Elias Ferreira, Domingos Paulo de Souza e Ederson Lopes. Ordem do dia. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Professor Geli Sanches, João da Luz, Domingos Paulo de Souza, Lélio Alvarenga, Mauro Severiano, Jean Carlos, Paulo de Lima e Pedro Mariano. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 175 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera a redação dos artigos 4º e 5º da lei 2.563 de janeiro de 1998, que cria o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, fração de Anápolis e da outras providências. Essa lei foi alterada pela lei 2.733 de 13 de junho de 2001. Foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 097, 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que cria mecanismos para adoção de medidas preventivas e de auxílio à mulher em situação de assédio ou violência a serem adotadas por bares, restaurantes, casas noturnas e similares. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária 163, de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima, Paviana. Foi deferido o pedido de vista da vereadora professora Geli Sanches. Projeto de Lei Ordinária 057 de 2019, de autoria do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade da preferencialidade de todos os assentos nos veículos de transporte coletivo urbano, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 170 de 2019, de autoria do vereador Thaís Souza, que declara de utilidade pública municipal a Associação SOS Animais Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, João da Luz, João Feitosa, Tele Júnior, Valdete Fernandes Moreira, Paulo de Lima, Pastor Elias Ferreira, Américo Ferreira, Domingos Paulo de Souza, João Feitosa e Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 17 de setembro em horário regimental. Não existem correspondências a serem lidas. Passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 182 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a Depressão Infanto-Juvenil, que será realizada na última semana do mês de outubro de cada ano no âmbito do município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 183 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exigência da carteira de vacinação atualizada do aluno no ato da matrícula em escolas municipais e creches conveniadas no município de Anápolis, da Outras Providências. São estes os projetos. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Quero registrar a presença do vereador João da Luz, vereador João Feitosa e vereador Domingos Paula, também vereador Pastor Elias Ferreira. Também quero dar bom dia aos nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester, também os telespectadores que nos acompanham pelo Canal 10, internautas que nos acompanham pela Web TV. Registrar a presença também do seu Zezinho, ex-gerente do antigo BEG, extinto BEG, seja bem-vindo aqui ao plenário. Iniciando o pequeno expediente, convido o primeiro orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui também cumprimentar todos os nossos colegas, nossos internautas, aqueles que nos ouvem através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa. Quero ainda cumprimentar todos que estão aqui no plenário. Senhor presidente, o que me traz à tribuna aqui no pequeno expediente é mais uma vez a preocupação, senhor presidente, com a questão da saúde no nosso município. Eu estou vindo da Santa Casa, passei a madrugada inteira aqui no Hospital Evangélico com a minha esposa, daqui a pouco estou voltando para lá. Mas eu quero deixar aqui uma nota que me entregaram e eu quero que os nobres pares se atentem a isto. A situação da questão da UTI pediátrica da Santa Casa novamente. A mesma novela de antes é a de sempre. Eu vou ler aqui, senhor presidente, o que me entregaram, e inclusive está na rede social aí, mas me passaram a mão lá hoje, dizendo assim: a RNA informa, a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, a empresa que presta serviço terceirizado para a UTI pediátrica, encerra o contrato por atraso de pagamento. Entenda. Bom, a empresa Medial saiu da atribuição de coordenadora do corpo clínico, suas atividades se encerram até a data de hoje, isto ontem, 16 de setembro. Foi solicitado que manifestasse o trabalho na UTI pediátrica até o final do mês de setembro. Mas isso custaria um certo valor que, pelo planejamento financeiro da Santa Casa, não seria possível cobrir. Diante disso, ficou claro que o custo mensal do serviço é maior que a arrecadação para o mesmo. A direção ficou de avaliar os seus modos de arrecadação e comunicar ao Ministério Público, caso não tivesse mais condições de manter o serviço. Mas até o momento nada foi decidido concretamente pelo que levantamos. A UTI pediátrica, até o dia 30 agora de setembro, poderá estar funcionando, somente até transferirem o restante das crianças. Lembrando que os médicos do pronto-socorro e UTI ficaram vários dias sem plantonista. Em junho agora, os médicos da equipe de cirurgia de oncologia romperam o contrato e paralisaram a cirurgia oncológica lá, porque ficaram 2 anos sem receber a IHs e até hoje não está marcando novas cirurgias oncológicas. Isso na Santa Casa de Misericórdia. Mas eu recebo da mão também de um médico, não vou dizer o nome por questão de ética, se for preciso depois eu provo, o que ele me passou aqui, dizendo assim: Deus abençoe sua luta. O Senhor é a voz de muitas famílias em defesa. Da minha parte, não estou conseguindo fazer a cirurgia pelo SUS, porque a secretaria não está autorizando os meus pedidos. Deixando os pacientes à deriva lá na secretaria, não está adiantando nem chorar. E também não contratam ninguém da minha área para o município. Fico também em situação muito difícil, com os pacientes com câncer, as crianças na Santa Casa estão indo a óbito por doenças que a cirurgia resolve. Tinha que ter uma equipe para poder resolver os problemas do município. O evangélico, incrivelmente, não tem um microscópio para poder fazer a cirurgia de alta complexidade. Aí ele cita um outro exemplo de um outro médico que comprou um aparelho para poder fazer. Senhor presidente, eu estou muito preocupado com a questão da saúde no nosso município. E agora de manhã, quando eu cheguei lá na Santa Casa, que eu vi isso e recebi isso aqui da mão da direção, me trouxe mais preocupação, Lizia. A alta complexidade, ela é do Estado, não é do município. Mas vai voltar a mesma novela. Palavra dos médicos, não é de pessoas que não entendem. Que criança que precisa fazer a cirurgia da oncologia estão morrendo. Está indo a óbito. E eu estou triste com essa situação. Mas eu quero crer, senhor presidente, que aqui a Comissão de Saúde, a Frente Parlamentar de Saúde, nós possamos chegar mais junto para ver a situação como está acontecendo. E quero crer que o município, nosso doutor Lucas Leite, o nosso prefeito Roberto, veja com carinho essa situação. A saúde está complicada aqui no nosso município. E o povo está pedindo socorro. Senhor presidente, eu agradeço aqui nesta manhã. Peço desculpa ao senhor e vou voltar ao hospital para acompanhar minha esposa, que ainda está enferma lá. Obrigado, senhor presidente. Depois nós conversamos separado. Obrigado, eu vou para lá.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Melhoras à sua senhora. Na sequência, eu convido o próximo orador do pequeno expediente, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar as pessoas presentes aqui, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester. Eu recebi uma resposta positiva do CMTT através do nosso secretário Fernando Cunha. Eu gostaria de agradecê-lo por essa atenção, que foi solicitação que nós fizemos desde 2017, um requerimento para colocação e instalação de pontos com abrigos na Avenida Jamel Cecílio. E aí agora veio a execução e nós recebemos agora um bombardeio de reclamação, porque os pontos de abrigos, eles foram construídos, foi atendido. Só que foi avançado na Avenida Jamel Cecílio uma calçada. E segundo os projetos de mobilidade urbana, esse avanço da calçada, ele tem uma função específica de proteger as pessoas que utilizam o transporte coletivo na nossa cidade. Porque infelizmente os usuários de carros, eles não respeitam o estacionamento do ponto de ônibus. Então esse avanço vai garantir o quê? Que o ônibus já está estacionando mesmo na rua, para poder descer as pessoas do ônibus. E esse avanço vai proteger as pessoas que utilizam esse ônibus, e vão poder descer diretamente na calçada. Muitas pessoas reclamaram, mas nós precisamos, primeiramente, resguardar a vida. Muitos acidentes estão ocorrendo porque o ônibus estaciona no meio da pista, a pessoa vai descer, acaba que o motoqueiro ou a pessoa com outro tipo de veículo acaba atropelando o pedestre ao descer do ônibus. Então essa justificativa é plausível. Agora nós queremos agradecer o Fernando Cunha, porque ele atendeu a nossa solicitação, que foi fazer as canaletas. As canaletas é preciso, por quê? Porque a calçada direta ligada no asfalto, ela trava a água da chuva. travando a água da chuva, o que ocorre? Essa água vai direto para os comércios e acaba invadindo os comércios. Então nós precisamos agora registrar um novo pedido. As canaletas estão prontas, mas precisa do quê? De dar acessibilidade. As pessoas que usam o transporte coletivo, que são cadeirantes, com essa canaleta não tem como ter acesso ao ônibus. Então nós precisamos agora de um novo pedido, pedir ao secretário do CMTT, o Fernando Cunha, que faça as canaletas. Nós tivemos lá recentemente a construção de uma lombofaixa, e essa lombofaixa até hoje está sem essa canaleta, não dando o quê? Acessibilidade para as pessoas, os cadeirantes, atravessar a lombofaixa. Então nós estamos encaminhando mais esse pedido para o nosso secretário Fernando Cunha, e também pedir para, viu, Lizê? Pedir para poder fazer um projeto desses pontos abrigados, um projeto diferenciado, porque os pontos de ônibus, eles não protegem, esses abrigos não protegem as pessoas. É preciso bolar estrategicamente, fazer uma engenharia de construir um ponto de ônibus abrigado que proteja as pessoas do vento, da chuva, do sol. E esse ponto de ônibus, infelizmente, eu deixo essa observação, essa crítica, que ele faça um modelo que realmente venha resguardar as pessoas enquanto estiver aguardando o ônibus nesses locais. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Valdete Fernandes.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Gente, o motivo dessa vinda minha aqui no pequeno expediente é para agradecer e, como se diz, porque eu estou engrandecido do evento que teve ontem na minha região, onde foi a assinatura do contrato da construção da arena, que é aquela arena que foi prometida pelo deputado Jovaiar antes, e, no entanto, agora ela está saindo do papel. Quero agradecer à diretora lá do colégio, que nos cedeu com a equipe todinha, fizeram um bom trabalho, a própria comunidade. Tivemos lá várias autoridades, tivemos prefeito, secretário, deputado. Lá tivemos até, você viu lá, né? O confronto lá está mais ou menos. Falou que é arena, o trem, foi um aço do torcedor do Galo, que é até meu cunhado, que tinha o da Ruba, tinha que ter um do Galo lá também. Maurão não foi. Eu falei, não, vou o Luque representa o Galo lá. Tinha o Luzimar também. Então, gente, olha só para você ver, nós tivemos até a felicidade de não só a garantia, inclusive, viu, presidente, eu estive agora no Calistópolis, as máquinas já estão lá. Trabalhando, eu estive com a empresa que vai fazer o trabalho, já estão lá, no Calistópolis. Então, eu acredito que, eu acho que vai, viu, presidente? Eu acredito que aquele prazo estipulado no contrato de 100 dias, eu acho que vai prevalecer, entendeu? Então, eu desejo já a equipe que não é aqui de Anápolis, é de Brasília, que seja bem-vinda à nossa cidade, que faça um bom trabalho, entendeu? Lá também nós tivemos a grata de que o prefeito nos propôs também, você vê, num dia só foi quase, bem dizer, três presentes, onde ele propôs para nós a construção de uma quadra, de uma feira coberta na nossa região, porque lá nós não temos. Também propôs e encaminhou também os engenheiros para que pudesse fazer também a questão da ponte, o Proana, para que fizesse o projeto da ponte para nós. Então ficou bem claro que as coisas estão andando. A questão da conclusão do asfalto, ontem teve essa colocação lá também, foi muito feliz nessa colocação da questão do asfalto. Então, eu deixo aqui meus agradecimentos, torço para que essa obra possa se concretizar o mais rápido possível, porque aquilo ali não vai favorecer não só a questão do Polo Centro, mas sim toda a região. Até a gente do outro lado do Murumbi vai brincar com a gente lá. Então a gente fica engrandecido e agradecido. Para você ver, viu, Japão, promessa que nós conseguimos lá em Brasília, nós deslocamos até lá, na casa do deputado Jovair Arantes, onde nos foi cedida essas arenas. Eu acharia que nós ia, essas arenas seriam para os nossos netos. No entanto, ela está chegando para nós mesmos. E nós vamos participar lá, né, Japão? Parar de beber uns dois dias, nós joga bola lá também. Então eu deixo aqui os meus agradecimentos. Todos para que essa obra, não só a minha, mas a de todos, realize no prazo determinado, o mais rápido possível. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Não havendo mais escrito no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com o vereador Lisier José Borges inscrito. Registrando a presença também do Lucivan Machado, jornalista da Rádio Manchester, 105,7 News FM.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra e aproveito para cumprimentá-lo e, da mesma forma, cumprimentar os demais pares, pessoas que nos assistem, que nos ouvem, imprensa e demais pessoas que estão aqui nesse plenário. Eu gostaria aqui, ontem eu não dei a minha contribuição aí na palavra do nobre vereador Pastor Elias, que não está no plenário nesse momento, mas falar aqui rapidamente da Saneago, que não é esse o meu assunto principal. Corrigir aqui o nome que foi utilizado aqui, do ex-presidente da Saneago, não é Jales Machado, seria Jales Fontoura, se não me engano, Jales Fontoura de Siqueira. Mas são só detalhes. Mas contribuir dizendo que o nosso sistema, nós já falamos aqui em outras oportunidades, nosso sistema de abastecimento de água bruta, é muito frágil. Nós tivemos aí, eu que frequento bastante a Saneago, estou sempre lá com a nossa colega Tânia Valeriano, a gente sabe que em outras épocas nós já tivemos aqui mais de 80% do nosso suprimento de água aqui não vem mais, vereador Mauro, não vem mais do sistema Piancó. Na época da seca nós chegamos a utilizar 80% do Capivari. Todo o nosso suprimento, 1.000 litros por segundo, vem praticamente do rio Anicuns, do córrego Anicuns, não vem do nosso Piancó. Então, quer dizer, é um sistema muito dependente de outras fontes de água corrente, né? Então, nós temos esse problema aí e a audiência pública vem bem a calhar, é importante que ela seja realizada mesmo. Essa casa sempre brigou por um abastecimento tranquilo, um abastecimento forte, e nós não temos. Hoje nós não conhecemos quem é esse Ricardo. É Ricardo mesmo, presidente da Saneago hoje? Eu não conheço, não vi ainda, não sei qual a procedência dele, não sei o conhecimento que ele tem aqui do suprimento de água aqui em Anápolis. Além do suprimento de água bruta, Maurão, nós temos aí sérios outros problemas, né? Outros sérios problemas com relação a digamos aí, a transferência da água bruta para o tratamento e também da transferência para os reservatórios na cidade. E, nesse momento, mudando de assunto, mas sem sair muito da Saneago, aquela passagem que nós temos ali na Isidoro Sabino, tem uma adutora de água ali, um emissário ali, de cerca de 40 centímetros, Mauro. Um absurdo que a Saneago fez ali e com a conivência do município à época também. Vazou, né, vazou a galeria de água, água fluvial, né, a água do rio ali, a galeria de água do Córrego das Antas, atravessou ela no meio, colocou um obstáculo no meio da galeria. Você sabe quem é um obstáculo numa situação dessa. Qualquer graveto, complica todo o sistema. E era isso que acontecia ali. Mas o assunto que me traz aqui nesse momento, senhor presidente, é basicamente uma situação que ocorreu aí, uma situação até desagradável por questões de informação, e eu quero esclarecer aqui nesse momento. O deputado Rubens Ottoni esteve aqui nessa casa, se colocou à disposição de todos os vereadores dessa casa para que indicasse a ele, para que o auxiliasse, né, no trabalho da condução das suas emendas, as suas emendas impositivas, as emendas que ele tem direito no Congresso Nacional. E assim o fez. Quem indicou, na maioria das vezes, foi prestigiado. Nós tivemos aí as emendas que foram liberadas para 2018, nós tivemos aí nada menos do que praticamente 2 milhões que ele prestigiou esta casa. Prestigiou essa casa, concedendo aí várias emendas. Como é que funciona isso? Ele veio cá e deu, abriu, para que nós pudéssemos sugerir as emendas. Quem sugeriu, quer dizer, o vereador sugere, manda para o deputado federal busca a verba, devolve para o município, informa o vereador, informa o governo municipal. Nós fizemos isso. E verbas vieram, várias verbas vieram. Eu fiz uma das emendas que eu sugeri, não é só uma, mas uma das emendas que eu sugeri, veio aqui até no título da emenda: apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, construção de um bueiro tipo a Duela, no Córrego das Antas de Anápolis. Essa verba está aí no município. Estive consultando o PROANA, que é uma iniciativa muito bacana do prefeito, uma iniciativa inteligente, que para poder aproveitar os projetos aí de maneira ágil, de maneira correta, porque se não tiver os projetos, muitas vezes nós solicitamos, e se o governo municipal não tiver os projetos, essa verba acaba retornando para o governo federal. Pois não, vereador?
Primeiramente,
Paulo de Lima.
Obrigado, vereador. Primeiramente, sobre a água da Seneágua, eu tive ontem na Capivaria, onde tem a puxada da água lá, nunca foi instalado o motor lá, nunca foi puxada a água lá do rio que está lá. Eu até tirei foto ontem, estive lá conversando com os vizinhos, nunca foi puxada nenhuma gota de água de Anápolis. Por isso está faltando água. Faz a rede, faz tudo, né? E não transforma em realidade. Então, infelizmente, a Seneágua vem nos enganando há muitos anos. Então, toda vez é a mesma discussão, né? Mas está lá, tem foto, eu fui lá, conversei com os vizinhos, realmente nunca foi puxado nenhuma gota de água para a população anapolina. Não adiantou nada praticamente o que fez. Está parado o serviço. Está feito, pelo menos está feito, mas cadê a água? Nós precisamos de água, né? Então é isso aí. E sobre a emenda que o senhor falou aí, sim, o deputado Rubens Ottoni sempre está... Essa emenda que o senhor falou do Córrego das Antas, qual o local que ela foi feita, esse bueiro? O senhor lembra para nos explicar?
Uma coisa de cada vez. Realmente, estão dizendo aí que realmente não precisa. Esse ano, abençoadamente, o Rio Capivari, o Córrego Capivari com o Anicuns, tem dado conta do suprimento de água. Mas nós temos aqui um problema ainda, que é a questão... nós não temos ainda a VTO, nós não temos ainda autorização para construir condomínios aí. Quem não tem a licença ainda não pode tentar edificar em um condomínio que tenha mais de 20 unidades habitacionais. Então, é uma situação complicada. Esse é um detalhe. Agora,
bom... Mas, vereador, tem faltado água na cidade inteira. Não tem dado conta, não.
Sim, olha, isso. Com relação a Saniago, ainda voltando nesse assunto, só para esclarecer essa situação, a Saniago tem vários... Tem o alfabeto inteiro lá de opções, né? Ou seja, tem o plano A, plano B. O plano B já é o Anicuns. Plano C é o Capivari. Plano D seria o Capivari 2, que coletar mais embaixo. Depois tem o Padre Souza, depois tem até o Curumbá 4. Então, quer dizer, é um monte de soluções aí que eles estão buscando, porque sabem da fragilidade do nosso sistema. Então, estão com essa expectativa toda aí. Mas, de acordo com que a carroça for andando, as abóboras vão se ajeitando. Então, é essa a preocupação da Saniago. Ela tem todas essas cartas na manga aí, que eu não acho que é o mais correto. Pastor Elias falou bem aqui, eu acho que o correto é que nós tenhamos aí um recurso próprio, uma reservação de água.
Mas as carroças não têm ajeitado as abóboras não, Cassiano, você vai me desculpar, mas não tem não.
Vamos lá, mas esclarecendo essa situação, a gente fica preocupado que uma inverdade falada várias vezes e repetidamente, ela acaba se tornando a verdade. Então cabe aqui a nós esclarecermos essa situação. A verba para a confecção do bueiro, né, na Antônio Sabino, na Isidoro Sabino, ali na travessia, entre o Parque das Primaveras e o Pedro Ludovico, ela veio. Mas o PROANA, que é, como eu acabei de citar aqui, é uma situação, é um projeto, é um grupo de trabalho bastante inteligente, já tinha direcionado outra verba para aquela situação. Né? A nossa verba, a verba do deputado federal Rubens Ottoni, está lá à disposição e já está indicada para outras obras que serão realizadas. Então, cumpre aqui esclarecer que é esta situação hoje. Lá talvez esteja sendo utilizada outra verba. O secretário não sabia, o secretário estava comigo, estive no local com vários secretários, com o próprio Clodoveu, com o próprio Leonardo, com o Vinícius e também agora com o com Francisco. Ele acreditava que a verba que nós direcionamos seria utilizada ali. Não foi necessário, a nossa verba está junto ao PROANA, vai ser utilizada em outras obras, né? No mesmo sentido, obra de infraestrutura, e nós esperamos que seja bem utilizada, porque é uma verba federal, uma verba que não tem ônus nenhum, custo zero, né? Então tem que ser utilizada e bem utilizada, e será utilizada. Então, esclarecendo, todo o trabalho do vereador, do deputado federal, junto ao governo federal, junto ao Conselho da Cidade, junto ao PROANA, que esse vereador tem feito também, está tudo bem encaminhado e será executado em breve. Agora, nós temos a felicidade, né, de termos várias outras indicações de vários outros deputados e a obra está sendo prosseguida sem problema nenhum e nós teremos aí temos mais essa verba para outras intervenções do município de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jean Carlos. Enquanto o vereador Jean Carlos encaminha para a tribuna, quero registrar a presença da Fernanda Bispo, né, e dizer que ela recebe das mãos da vereadora professora Geli uma moção de aplauso em reconhecimento por seu altíssimo desempenho e coroação como Miss Goiás CNB 2019, conquistado no dia 20 de julho deste ano, com desenvoltura e beleza por levar o nome de Anápolis de forma positiva para todo o país. Parabéns, Fernanda Bispo. Seja bem-vinda a esta Casa de Leis.
Obrigado, presidente. Cumprimentando o presidente, Leandro, cumprimento os demais pares, aos ouvintes da Rádio Manchester, os assinantes da TV Canal 10, também da Web TV, e a todos que encontram no plenário aqui, cumprimentando aí também a colega aí, Fernanda, né? Que está representando aí e foi vencedora do Miss Goiás. Senhoras e senhores, enquanto o presidente Leandro e a vereadora Geli faz os cumprimentos à nossa convidada, quero apenas discorrer aqui, vereadores, sobre a nossa ordem de serviço lá ontem, vereador Américo, esteve presente, agradecer o senhor, Dominguinhos, vereador Paulo de Lima, vereador Leandro, vereador, creio que foram esses, né? E nós tivemos ali a confirmação, né, do trabalho que nós apresentamos nessa casa, no intuito também, em conjunção do pensamento do Executivo, vereador Américo, de descentralizar os recursos públicos e os benefícios. É óbvio que a cidade tem suas demandas por diversos locais, mas muitas vezes, em algumas outras gestões, a gente percebia, vereador Fernando, que havia um direcionamento aonde se dava maior visibilidade. Né? Não que não mereça o Jundiaí, o centro, mas nós precisamos lembrar dos bairros mais longínquos, vereadora Helena. Por exemplo, no caso da Aldeia dos Sonhos, que é o bairro mais extremo, né? No extremo norte da cidade de Anápolis, e muitas vezes passa um pouco desapercebido. Então nós tivemos a oportunidade de, ao receber a comunicação do ex-deputado Jovair Arantes, da emenda que foi confirmada e empenhada para a construção das arenas, de indicar ao bairro Aldeia dos Sonhos e ali agradecer ao prefeito Roberto por ter aceitado, porque foi de encontro com o pensamento dele em levar para as comunidades também mais carentes, benefício. E nós tivemos ontem, então, depois de um longo processo, que iniciou com os projetos em 2017, mais especificamente no início de 2018, agradecer aqui ao Andrei, do Proana, que esteve conosco lá algumas vezes, que debruçou para realizar o projeto, e que o projeto foi aprovado, a licitação foi realizada, o contrato foi firmado, e ontem nós tivemos ali o início com a ordem de serviço no bairro Aldeia dos Sonhos. E agradecer aos moradores que lá estiveram, especialmente ali, e agradecer o Evandro e a Rosângela, por nos ceder ali o seu comércio, ali seu estabelecimento, um cômodo comercial lá, para nós fazermos ali a assinatura e a reunião com a população. Tivemos ali mais de 100 pessoas, muitos moradores não foram, e a gente sabe que, infelizmente, existe uma incredibilidade aí em relação às obras. Muitas vezes as pessoas também não acreditam, mas eu tenho certeza que na inauguração, nós esperamos que ocorra dentro dos próximos 100 dias, que é o prazo previsto para o contrato, nós tenhamos ali centenas de pessoas para comemorar esse benefício. E dizer que nós estaremos seguindo o trabalho, não apenas para isso, mas também para que nós possamos trazer e levar outros benefícios, como o próprio prefeito pediu lá ontem. Solicite aí o estudo da viabilidade da implantação da escola municipal. E hoje nós temos apenas Jair Ribeiro Guimarães no Guanabara, Américo. Você conhece bem e sabe que milhares, centenas de alunos têm que andar ali cerca de 1,5 km, se deslocar. E nós temos naquele bairro ali 1.700, vereador Lezer, 1.700 lotes. Cerca de 30%, vereador Mauro, ainda estão sem edificações. Portanto, ainda vai crescer muito a quantidade da população e certamente nós precisamos de abraçar mesmo aquela região, aquele bairro Aldeia do Sonho em Guanabara. Então, é agradecer mesmo ao Executivo e estaremos cobrando da empreiteira Universo que possa fazer o mais, né, seguindo o cronograma aí previsto, para que nós possamos realmente, o mais breve possível, dar esse centro de convivência. É uma arena, a área são de 5.900 metros, a área de construção é uma arena, uma academia ao ar livre, pista de caminhada e jardinais e paisagismo naquele local. E aqui bancada e iluminação da arena também. Portanto, um benefício que nós, né, queremos crer que foi importante para aquela região. Bairro Aldeia dos Sonhos. E são 9 arenas. Por último, antes de encerrar, eu quero discorrer brevemente aí também. Nós temos um projeto de lei na pauta que trata de uma proposta de reserva nos estacionamentos dos órgãos que possuem serviço público, não apenas serviço público municipal, mas serviço público que atenda contribuintes, vereador Mauro, seja do Estado, da União, do município. Nós temos sido cobrados por contribuintes e visitantes que muitas vezes procuram os órgãos, mas os estacionamentos estão sempre ocupados. Então nós estamos solicitando aí, complementando a legislação federal, a possibilidade de que 20% desses estacionamentos sejam destinados exclusivamente para visitantes. Porque muitas vezes fica apenas para os funcionários, ou às vezes nem funcionários, mas pessoas que vão ali, estacionam o seu veículo, mas não estão nem sequer utilizando do órgão. Então nós queremos que, aonde tenha mais de 20 vagas reservadas para o atendimento do serviço público, sejam destinadas aos usuários, contribuintes e visitantes. É uma lei que nós estamos apresentando ao plenário e que seja apreciado e, sendo aprovado, seja também submetido à apreciação do Executivo. Pois não, vereador Mauro?
Não, eu só quero parabenizar a Vossa Excelência, a você, vereador Américo, vereador Luzimar, vereador Jean, que é o próprio, vereador Domingos, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Valdé, que está envolvido nessas arenas, em todas as partes da cidade. É isso que nós gostamos, de pessoas que gostam do esporte. Eu não estou fora, estou participando de lado, mas estou vendo o trabalho de vocês. Ontem à noite eu estava vendo uma entrevista pelo presidente Leandro Ribeiro, vereador Domingos e vereador Américo também, na entrevista lá da Aldeia do Sonho. Parabéns a vocês, Jean, essa iniciativa de todos esses vereadores que eu citei os nomes aí. Parabéns, que a Anápolis precisa de arena para o esporte, principalmente para o esporte amador.
Obrigado,
e obrigado, vereador, pelo apoio também que o prefeito tem dado aí a nós aqui na Câmara Municipal, que essas arenas que está sendo implantada aí, é o apoio maciço da Prefeitura. E o prefeito também está imbuído nesse... Está dando uma volta para você.
Obrigado, vereador Mauro. E é verdade, vale ressaltar, vereador Mauro, o endosso de toda a Câmara, mas também reconhecer a oportunidade que o prefeito nos deu de direcionar, encaminhar as indicações, né? O vereador Américo também, que terá ali na Jaiara, a indicação dele. O Deus mais, mas o Leandro lá na Lapa, o vereador Luzimar, outros colegas também que tiveram oportunidade de indicar. Nós teremos também uma outra que tivemos a oportunidade, mais o Telo no Itabaraty. Quer dizer, isso foi uma forma democrática. Quem vai ganhar com isso é o prefeito, que escolheu locais onde a população realmente nos cobrava. E certamente, dando essa oportunidade para que nós indicássemos, ele está atendendo não a nós vereadores, mas a população que cobra do vereador aí os benefícios. Agradecer ao vereador Paulo de Lima também, que esteve lá e que também, né, está aí abraçando essa causa aí. E eu quero dizer que nós estaremos acompanhando todas as outras arenas e certamente torcendo para que até janeiro tenhamos a oportunidade de estar inaugurando esses benefícios. Devolvo a palavra.
Ainda no grande expediente, convido o vereador Domingos Paulo para uso da palavra de até 10 minutos.
Obrigado, presidente Gessício, vereador Eline Rosa. Na realidade, vereador, eu estava escrito logo após o outro vereador, né? Mas nós aqui não tem problema, não. Quero começar cumprimentando a você que está acompanhando a sessão aqui em plenário, cumprimentar vocês aqui no bate-papo aqui atrás da mesa, diretora também, e cumprimentar você que está nos ouvindo aí pela Rádio Manchester e pelo Facebook. Quero ainda falar na fala do nobre vereador que usou a tribuna aqui, que é o vereador Lisier, e em relação à explicação de Vossa Excelência, para ficar bem didático à população anapolina, a gente usou a tribuna aqui para poder destacar apenas um ditado popular: o que é de César, dá-se a César. Na realidade, o senhor realmente, junto com o deputado Rubens Antônio, protocolou um pedido e fez uma emenda para a cidade de Anápolis para poder fazer bueiro. Só que aquele bueiro da Isadora Sabino, a emenda do deputado João Campos chegou primeiro. E por isso que foi usado lá para poder fazer aquele local ali através da emenda João Campos. E na fala do senhor aqui, eu acho que o senhor falou que teve lá com o secretário Clodoveu. Só se for 2014 ou 2015, né? Porque essa emenda foi liberada agora em 2017 para poder fazer. Aí o secretário Francisco Lacerda, que esteve lá. E o senhor esteve lá onde o senhor fez uma postagem, mas isso não está errado também não, vereador, o senhor está certo. É porque o senhor pensou que tinha sido a emenda do deputado. E nós, anapolinos, o senhor e outros vereadores, nós também temos que fazer esse trabalho que o senhor fez, que é buscar, junto com os deputados, que é da cidade, recursos realmente para poder ser investido no nosso município, porque só a contrapartida do município, a gente sabe que a gente não dá conta, porque tem muitas e muitas coisas para fazer na cidade de Anápolis. Prova maior disso, aonde está fazendo a Isadora Sabino, logo abaixo, que era a rua de baixo, o senhor conhece muito bem, ali já comeu a metade daquele asfalto. Uma obra feita, se eu não me engano, acho que foi em 2011, se eu tiver errado, o senhor pode me corrigir. Eu estava como vereador, mas por ter sido uma vazão pequena, agora está fazendo lá com uma vazão maior para poder ver se não dá aquele problema àquela população e a nós, anapolinos, que usa ali aquela região. O vereador Andim já trouxe essa demanda aqui. E aquela parte do lado de baixo vai ser feita com recurso próprio, recurso do município. Não com emenda, com recurso próprio. Mas aqui é só para poder passar uma borracha, passar um ponto final nesse assunto. o senhor veio aqui hoje e explicou muito bem realmente o que, é que aconteceu. E o dinheiro da emenda do deputado Rubens Antônio já está na caixa, já está, é só apresentar o projeto e o PROANA está fazendo para poder ser liberado.
Uma pequena parte, só para reforçar e depois o esclarecimento de Vossa Senhoria. Inclusive, a emenda do seu deputado aí, Campos, João Campos.
Não é meu deputado não, vereador. Meu deputado que eu ajudei foi o Jovair Arantes.
Desculpe. Do deputado João Campos, se eu não me engano, ela também não veio para essa finalidade. Ela veio para outra finalidade e foi utilizada para essa finalidade. Ela veio nominada para outro tipo de serviço e foi utilizada para isso. Só para esclarecer, né, se eu não me engano, depois o senhor pode dizer isso aí, parece que ela veio para outro tipo de serviço, mas de infraestrutura, e foi aproveitada para essa finalidade. Não. Ótimo, né? É sinal que o PROANA está trabalhando e trabalhando bem.
É verdade, porque ali a necessidade da população era mais urgente, aí por isso que usou para poder fazer aquele bueiro, né? Aquela região, a região que realmente precisa de uma infraestrutura bem, como é que eu vou dizer aqui, com bastante investimento. Tanto faz, ali onde está fazendo, aqui é de baixo, e mais em cima, nós precisamos ali de construir uma passagem para poder ligar o Polo Centro com o Vivian Park ali, que vai desafogar muito a cidade de Anápolis. Só que aquela é uma obra que vai precisar realmente, que muitos deputados mandam muito recurso para nós, porque ali é uma obra cara, né, vereador Pedro Andinho? O senhor que é morador da região, o senhor sabe disso. Presidente, eu quero entrar num outro assunto aqui.
Dá uma parte aí, vereador.
Uma parte ao vereador Pedro Andinho.
Obrigado, vereador. Só para lembrar a população lá daquela região do Morumbi, do Polo Centro, que ali está sendo efetuado um projeto. Tudo indica, se der tempo, ainda vai fazer aquela obra esse ano ou ano que vem. Eles estão aguardando, é uma obra que está causando muita expectativa para aquele lado. O vereador Valdete também está trabalhando nisso. Eu espero que dê tudo certo. Igual o senhor disse, todos os deputados que receberam votos em Anápolis, quem foi o responsável de trazer o nome desses deputados, tinha que ir atrás deles e fazer eles colocar emendas, e essas emendas para essas obras, justamente essas obras caras que têm que ser efetuadas aí. Então, eu espero que todos que trouxeram deputados de fora e que deram voto para eles, vá atrás agora das verbas para melhorar o padrão de vida e da qualidade e mobilidade urbana da nossa cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, senhor. É porque aqui teve uma comissão de vereador, inclusive o vereador Valdete, nós esteve em Brasília, na época, o deputado Jovair Arantes era deputado, e ele encabeçou isso aí junto ao Ministério para poder fazer aquele projeto ali, para poder fazer realmente uma ponte ligando ali o Polo Centro com a região do Vivian Park, a qual o senhor, o vereador Luzimar, o vereador Pedro Mariano mora. E eu espero que a cidade de Aná possa, sim, ter êxito nisso aí, porque vai contemplar aí em torno aí de quase 60 mil habitantes ligando aquelas duas regiões. Então, presidente, eu queria falar sobre um assunto aqui na tribuna que o vereador Pastor Elias trouxe aqui. E eu, vereador Mauro, sempre que eu vou subir na tribuna e falar um assunto, principalmente em relação à saúde, o pastor falou a respeito de um médico, eu acho que esse médico tem nome. Então, quando a gente vai subir aqui, é bom a gente poder realmente falar e falar o nome da pessoa, né, para poder, porque senão são vários médicos que trabalham na Santa Casa, trabalham no município, aí a gente não sabe quem é. Então, quando for usar a tribuna, eu até falei para o vereador que ia falar, mas ele saiu, e dizer ao vereador que o município está rigorosamente em dias com repasse para a Santa Casa. A parte do município não está devendo nem um centavo. Agora, que nós estamos passando dificuldade na área da saúde, estamos sim. E, com certeza, a população está vendo isso aí, mas a Santa Casa, com o seu convênio lá, com os UTI, é que não está dando conta de fazer o suporte. Mas em relação ao município, à cidade de Anápolis, aquilo que a cidade de Anápolis tem o compromisso de repassar a Santa Casa através da Secretaria de Saúde, o município está fazendo sua parte. O município está repassando rigorosamente o valor combinado com a Santa Casa. Agora, a respeito do Estado ou a respeito da União, aí eu não sei. Agora, a respeito do município, eu procurei saber e conversei com o secretário Lucas, ele falou assim, vereador, da nossa parte do município está rigorosamente em dia. Uma parte é o vereador Mauro Severiano.
Eu só quero parabenizar a palavra de Vossa Excelência, realmente, está rigorosamente em dia o município com a Santa Casa. Agora, o Estado e a União que não está passando a parte. Muitas pessoas, a saúde e a ANAP vai mal. Mas o que foi feito nessa casa de leis aqui? Aquele contrato para mandar verbas também, fora do orçamento para a Santa Casa e maternidade do Dr. Adalberto, e no passado o Hospital Espírita, a prefeitura está toda sanada e todo pagamento em dias. Não está devendo absolutamente nada. Não vem querer jogar a responsabilidade da União e do Estado em cima do prefeito do município de nossa cidade, não. Só isso.
E outra coisa, a Santa Casa não oficializou, sob nenhuma paralisação, a Secretaria de Saúde. A Santa Casa não notificou, nem repassou nenhum tipo de informação acerca da fala do vereador Pastor Elias, que usou a tribuna aqui, a Secretaria Municipal de Saúde. Então nós temos que ter muito cuidado em relação a esses papelzinhos que a gente pega, ou às vezes fake news que a gente manda imprimir, ou às vezes que a gente faz em gabinete para poder trazer aqui na tribuna. A gente tem que trazer documento, vereador João Feitosa, original da própria entidade. O vereador já quer fazer um trabalho, vai lá na entidade, fala, ó, imprime um papel aí com os emblemas da Santa Casa, todo dia poder apresentar lá na Câmara. Aí sim, porque o que foi repassado para nós aqui da Secretaria Municipal de Saúde, que o município está em dias e que não foi passado nenhum fechamento e nenhuma paralisação, nenhum serviço na Santa Casa. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o vereador Luiz Lacerda.
Bom dia, presidente, nobres pares, cumprimento também toda a mesa, na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje, populares, bom dia a todos. Senhor presidente, alguns assuntos aqui nos traz aqui na tribuna. Primeiro quero falar um pouco mais a respeito aí dessa questão da Saneago, assunto que após uma trégua aí o ano passado, voltou aqui a pauta das nossas discussões, dos nossos debates, como tem ocorrido, vereador Mauro, pelo menos nos últimos 30 anos aqui nessa casa, o assunto Saneago. Já participamos aqui de diversas audiências públicas, já participamos aqui de uma situação em que o presidente da Saneago foi praticamente expulso aqui dessa casa, porque estava mentindo aqui para os vereadores. Então, quer dizer, é um assunto muito antigo, e o fato é que a cidade de Anápolis tem sido tapeada pela Saneago durante todos esses anos. Aconteceu agora também, nesse episódio ali da gambiarra que fizeram, ali na transposição do Capivari ali, para aumentar na época, vejam os senhores, 160 litros na vazão, vereador João Feitosa, 160 litros por segundo. O que é isso, 160 litros por segundo, aqui, diante da situação caótica que já estava aqui na cidade de Anápolis? A própria Saneago, na época, admitiu que aquilo ali não iria resolver o problema, porque iria passar ali para perto de 1.000 litros por segundo, e já era já o que a cidade já estava consumindo, por isso que estava faltando água. Então, na realidade, aquilo ali não passou de mais uma tapeação contra a cidade de Anápolis pela Saneago. Foi num momento de pressão, e o prefeito Roberto Nado estava fazendo uma pressão política muito grande ali em cima do governador, e para resolver o problema dessa pressão, para fazer ali o ajuste político do grupo ali de apoio ao governador do estado, vieram com essa gambiarra ali, falando que era para resolver o problema da falta d'água aqui na cidade de Anápolis, inclusive comemorada aí em manchetes de jornais, mas todo mundo sabia que não passava de uma tapeação, assim a própria Saneago admitiu aquilo. Quando eu falo tapeação, é perto do que a cidade de Anápolis estava esperando realmente, estava precisando para resolver o problema da questão da falta d'água. Igual nós já colocamos aqui na última vez que nós usamos a tribuna. São vários e vários os fatores que nós temos que resolver aqui, vários os problemas que têm que ser resolvidos aqui, para que a ANAP realmente tenha, não passe por esse problema de falta d'água, principalmente nessa época de seca. E nós já falávamos naquela época que aquilo não ia resolver o problema, que era apenas uma gambiarra, era questão de tempo. E está aí a prova agora. Por quê? Porque o problema foi mal resolvido. O problema naquela ocasião foi mal resolvido. Na realidade, estava muito longe de acontecer aquilo que estava nas manchetes aí dos jornais, de que a Anápolis estava tendo o problema de falta d'água definitivamente resolvido. O que não é verdade, está aí a prova agora. Porque são vários os outros fatores que nós já elencamos aqui, professor Angeli, da falta de investimentos da Saneago, queimou etapas. A Anápolis hoje é tratada de forma totalmente amadora pela Saneago, como tem sido nos últimos 30 anos, pelo menos, que nós fazemos o debate aqui nessa casa. Então, não foi feito ali realmente o que precisava ser feito para resolver o problema. E não tem jeito de ser feito também não, de uma vez não. Nós vamos ter que conviver com os remendos que a Saneago vem fazendo aqui para tentar, pelo menos, amenizar esse problema da falta d'água aqui. Infelizmente, é um problema que perdura, vai continuar aí durante muito tempo ainda, porque estão brincando com a cidade de Anápolis. A Saneago, nos últimos 30 anos, tem brincado aqui com a cidade de Anápolis, promessas e mais promessas de investimentos para resolver o problema, promessas essas que nunca saem do papel. Mas está muito longe ainda, vereador Lisier, de nós termos realmente a solução definitiva para o problema de água. Uma parte a Vossa Excelência.
O senhor tem plena razão. Abordar um outro assunto aqui. Sempre se pensou que o nosso problema é esse que eu citei, problema de água bruta, e na realidade não era isso. Depois, conversando para entender a coisa, falava assim, ó, havia falha na reservação, foram construídos vários reservatórios, falhas na transmissão da água tratada, disseram que foi tudo sanado, e agora a gente vê diversos problemas continuando a acontecer. Ou seja, sempre vão falar, teve um reservatório tal, teve a adutora em tal local que rompeu, enfim. Nosso sistema é arcaico, nosso sistema é antigo, é obsoleto e vem dando problema. Também, hoje nós temos problema também no tratamento. Se ampliarmos mais o consumo, não só falta d'água bruta, mas também tratamento de água. Então nós temos vários problemas para ser resolvidos. O senhor tem plena razão nas colocações do senhor. E olha só, e nós teremos para o futuro problema de água bruta também. Mas esse momento não é o problema. Água bruta nós temos, nós não temos a transmissão da água para o tratamento e a distribuição para a reservação. Então temos vários problemas para ser resolvidos, realmente. Obrigado, senhor.
Obrigado, vereador. Isso mesmo, vereador. É isso que nós estamos falando aqui. Agora, um outro assunto também, senhor presidente.
Antes de entrar no nosso assunto, Vossa Excelência pode me dar uma parte?
Foi não.
Não, o que eu quero dizer para Vossa Excelência, a Saneago sempre vai ser tema nessa casa aqui. Sempre vai bater nessa tecla. Eu sou do tempo, 1958, o reservatório d'água tinha uma represa que é ali, ó, abaixo da Pedro do Vico, entrando na Anapax, ali é o Novo Quinã. Você vê. Mas depois é que a cidade foi crescendo, Saneago pegou o monopólo e acontece isso todos os anos. E meados de julho até outubro, sempre vai ser tema nessa casa de leis aqui falando da Saneago. Entra governo, sai governo e não tem uma represa d'água aqui. Vai lá no sistema Piancó, não existe a represa, Lizê. Não existe. É o córrego lá. Ô, Dani, e eles colocam uma bomba lá para puxar. O córrego seca, não tem mais água. Enquanto não represar a água do Piancó, não tiver, ou de outros mananciais aí, sempre vai ser tema nessa casa aqui. Só isso.
Obrigado, vereador. Outro assunto, senhor presidente, que infelizmente trago à tribuna, é essa famigerada PEC da educação, que foi aprovada pelo governo do estado, e foi debatida e aprovada pela base do governador Ronaldo Caiado na Assembleia, que na realidade é um golpe na educação básica do nosso estado. Governador Ronaldo Caiado, que durante os seus discursos de campanha, um dos seus compromissos inarredáveis foi justamente com a educação, falando que a educação teria aí toda a preferência, seria prioridade no seu governo. E na realidade o que a gente tem visto são golpes e mais golpes contra a educação. Primeiro, a questão do não pagamento da folha de dezembro. Depois, deixou aí a categoria entrar numa greve que poderia
perfeitamente ser evitada. Só não foi evitada por falta de boa vontade política do governo, uma vez que praticamente todos os recursos da educação já são repassados pelo governo federal. Bastava um pequeno complemento do governo do estado, em que naquele momento não houve um pingo de boa vontade do governo estadual para poder resolver o problema. E a gente vê agora essa PEC que inclui os 2% que são repassados à Universidade Estadual de Goiás. Esses 2% agora serão incluídos nos 25% que o governo tem que passar para o ensino básico. Então vejam, senhores, que na prática o que é que significa? Retirar 2% do ensino básico. Que aquela questão da Universidade Estadual de Goiás era um repasse aprovado, professora Geli, a senhora que é bastante entendida, né, e professora, inclusive, nessa área. Então aqueles 2% da Universidade Estadual de Goiás era uma conquista da Universidade Estadual de Goiás, que agora esses 2%, incluídos nos 25% da educação, significa na prática retirar 2% do ensino básico de um governo que prometeu que a prioridade dele seria justamente a educação. Uma parte a Vossa Excelência.
Eu ia falar exatamente isso, o vereador, que colocar a universidade dentro dos 25%, e eles falam, olha, 25% de todo o recurso, de toda a receita do estado. Não é, é só dos impostos. É 25% dos impostos que gasta com educação, que gasta não, que investe em educação. E tirando 2% para a universidade, diminui na educação básica, sem dúvida nenhuma. Além de não estar garantindo aquilo que a universidade verdadeiramente precisa. Sem falar da quantidade de cursos e de unidades que estão sendo fechadas. Inclusive consta na relação até que unidade do Jundiaí, da nossa cidade, que é onde a Universidade Estadual nasceu, que é onde ela nasceu, o berço da Universidade Estadual de Goiás, é que é a nossa unidade do Jundiaí. Obrigada, vereador.
E destacar aqui, professora Geli, a atuação do nosso deputado Antônio Gomide lá na Assembleia em favor da educação. Desde o início da tramitação dessa matéria, ele e mais um grupo de deputados foi veementemente contra, porque, na realidade, na prática, significa isso. Tirar verba da educação, do ensino básico, com essa tapiação também, mais uma tapiação do governo Ronaldo Caiado, que inclui esses 2%, que era da universidade, já constitucionalmente da universidade, e agora inclui também nos 25% que o ensino básico tem obrigação de passar. Resultado, o ensino básico agora vai receber 2% a menos de investimentos do governo Ronaldo Caiado. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os vereadores na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, a imprensa que cobre essa sessão e a população que nos acompanha. Senhor presidente, quero aqui também fazer uma fala, trazendo a realidade aqui à tona nessa tribuna, com relação ao que foi passado aqui pelo vereador Pastor Elias. Não me engano, o Pastor Elias está com algum problema aí na sua família, problema de saúde. Então, talvez ele não está na sessão aqui nesse momento, mas ele usou a tribuna e jogou aqui algumas palavras que não são bem o que está acontecendo na verdade. Inclusive, trouxe aqui informações citando um médico, sem dizer quem é o médico, e nós precisamos passar as informações corretas aqui à população. A Santa Casa, ela é um hospital que não é do município. O município, ele é parceiro da Santa Casa. Mas a Santa Casa não é um hospital municipal. E a Santa Casa, ela faz contratos com terceirizados para o atendimento da saúde ali dentro da Santa Casa. E especificamente, com relação às cirurgias urológicas, houve um rompimento do contrato da empresa contratada com a Santa Casa. E o município, ele não está em nada devendo os repasses para aquela unidade de saúde. O município está rigorosamente em dia com os seus repasses para a Santa Casa. Porém, talvez por não ter recebido verbas, seja federal, estadual, eu não sei, alguma questão de gestão, a Santa Casa, ao que parece, não cumpriu seus compromissos financeiros com essa empresa que era responsável pelas cirurgias urológicas ali naquela unidade de saúde. E essa empresa rompeu esse contrato. Então, quando o vereador vem a essa tribuna e ele quer passar uma impressão de que ele luta pela saúde e jogando com as palavras, dando a impressão de que é um município que não tem assumido a sua responsabilidade, isso é muito sério, isso é muito grave. É preciso sim usar a tribuna, é preciso sim defender a saúde, mas de forma correta e na fonte correta. Então eu quero trazer aqui a verdade dos fatos, de que essa empresa contratada, ela não alega não ter recebido aquilo que é acordado com a Santa Casa e por isso ela rompeu o contrato. E, inclusive, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o Hospital Evangélico Goiano, ele tem assumido algumas demandas dessas cirurgias oncológicas lá no Hospital Evangélico. Você deu uma parte aqui ao vereador Mauro Severiano.
Obrigado. É só para colaborar com as palavras da Vossa Excelência, a gente tem que passar para o público lá fora a realidade. Todos nós sabemos que a Santa Casa é uma entidade filantrópica. Não tem nada a ver com o município, não. Ela tem pernas próprias, vive de doação de outras entidades. E os prefeitos anteriores, e este atual, o prefeito que nós apoiamos nessa Casa de Leis, fez um projeto de lei mandando 400 mil para lá. Nós não é obrigado, prefeitura nenhuma, os pagadores de impostos, não é obrigado a mandar dinheiro para Santa Casa, não. E nós fizemos isso. Oxalá se não tivesse os outros prefeitos anteriores a este aí, que todo ano nós fazemos um convênio com a Santa Casa e manda de 400 a 600 mil para lá. É lógico que 600 mil não é nada, mas não encontra em qualquer esquina. O prefeito está fazendo o seu papel. Não deu calote nenhum na Santa Casa. Pelo contrário, se não fosse os prefeitos anteriores e esse prefeito agora, a Santa Casa já teria se distinta, se fechada. Então, a nossa parte da Santa Casa está tudo ok. Agora, se o Estado, o governador e o ex-governador do passado não mandou dinheiro para cá, e os presidentes da República, a União, isso é outro problema. Problema com L ou problema com R. Mas não é problema nosso do município. Deu a impressão com o vereador anterior, o pastor Elias, que a prefeitura não está pagando o povo da Santa Casa. Prefeitura não paga funcionário de Santa Casa, não. Quem paga funcionário de Santa Casa é a própria Santa Casa. Ela é uma entidade que tem as pernas próprias e vive lá como quer. Mas não vem jogar a responsabilidade para o município, não. O município, a responsabilidade dela é pôr saúde, o CAIS, o Hospital Municipal, UPAs e tudo mais. Então, é entidade filantrópica. A ajuda que o prefeito manda para lá, está mandando, como se diz, não é de graça, mas é um favor que ele está fazendo para a Santa Casa. Só isso.
Muito obrigado, vereador Mauro, pela participação. Vereador Mauro, ele usa o pequeno expediente, depois ele usa outro pequeno expediente aqui numa parte. Uma parte aqui é o vereador Lélio Alvarenga.
Vossa Excelência, bonzinho, me dá uma parte.
Obrigado, vereador, pastor Wenderson, líder do prefeito. Eu concordo até em parte da fala do novo vereador, Mauro Severiano. Realmente uma entidade filantrópica que tem seus meios próprios. É, questão do repasse da Santa Casa, nós sabemos que o governo que assumiu, ele não quis assumir a dívida passada. Mas se não é questão do município. Eu estive lá no dia da assinatura do contrato da Santa Casa com o Estado. Eu questionei o seu governador naquela ocasião. Eu falei, seu governador, eu sei que o regulamento não permite a gente poder fazer o retroativo, mas foi cumprido os trabalhos. A Santa Casa trabalhou durante todo esse tempo e precisa receber, porque os funcionários estão 3 meses sem receber. É, nós temos como comprovar, porque o padre Cleito tinha levado toda a prestação de conta, tudo foi feito. E foi o vereador, infelizmente, eu não posso pagar dívida do governo passado. Então, essa foi a conversa, então nós temos que dar o de César, que é de César, que é de Deus, que é de Deus. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Por outro lado, vereador, eu quero reconhecer a importância da Santa Casa no atendimento à população com relação à saúde aqui no município de Anápolis. E a prefeitura, o prefeito municipal, a gestão municipal, ela entende essa importância. Por isso ela tem buscado esse apoio à Santa Casa, inclusive quando a Santa Casa se mostra com dificuldade de algum atendimento, quanto no caso do atendimento pediátrico, a prefeitura tem buscado soluções para trazer essa assistência à população napolina, como foi o caso
da criação da UPA pediátrica. Então a Santa Casa, ela faz parte dessa rede de atendimento, e a prefeitura é parceira da Santa Casa, e a Santa Casa, por outro lado, é parceira também da prefeitura nesse atendimento. Porém, há essas dificuldades financeiras que nós não podemos distorcer e jogar como se fosse algo que faltou com responsabilidade à gestão municipal. Então é preciso fazer a fala de uma maneira clara, de uma maneira correta, de uma maneira verdadeira, e não querer se aproveitar de uma situação que é sensível, que mexe com a saúde da população, especialmente nesse caso, com aqueles pacientes que precisam de uma cirurgia urológica, e você aproveitar de uma situação dessa para querer se colocar como o defensor da saúde no município, distorcendo o fato. Então, realmente, a maneira de se ajudar nessa situação é ajudar a Santa Casa buscar a recursos para que eles possam cumprir os seus compromissos com essas empresas contratadas que prestam esse serviço no município de Anápolis. Então, eu venho aqui para trazer o esclarecimento com relação a esse fato e dizer realmente e ressaltar a importância da Santa Casa no município. Senhor presidente, o vereador Teles também tinha pedido uma parte, vereador?
Nobre líder, o senhor tem toda a razão, quero agradecer os esclarecimentos e com certeza a população precisa ter pontualmente o conhecimento disso. O município tem cumprido a sua parte, o Estado, o governador Caiado, tem aumentado de 400 para 600 mil o repasse para a Santa Casa e com certeza é uma gestão particular, filantrópica. Eu acredito muito na gestão da irmã Rita, ela vai saber contornar isso aí, é uma pessoa que tem uma iluminação muito forte em relação à gestão de saúde e que nesse momento é uma questão interna deles. A empresa não quer, chama outra empresa e assim continua. Mas trazer à tribuna irresponsavelmente uma acusação ao município, ao Estado em relação a esse assunto, isso realmente não pode aceitar, a população tem que ser esclarecida e o senhor, como líder do prefeito, faz esse papel muito bem, parabéns pela fala.
Então é isso, obrigado vereador Teles pela participação. Senhor presidente, é isso que tínhamos a dizer, esclarecer, para deixar a população sempre bem informada daquilo que realmente tem acontecido aqui no município de Anápolis, especialmente na rede municipal de saúde. Com relação à escola de segundos, com relação à questão da água, dizer realmente que a Saneago precisa investir mais, que realmente ela brincou com a população anapolina ao longo desses anos todos, como disse aqui o vereador Luiz Lacerda, ao longo de 30 anos, brincou a tal ponto, vereador, presidente Leandro Ribeiro, de que o município em gestões passadas permitiram que a Saneago passasse tubulações de água e de esgoto dentro de aduelas de água pluvial. Então, para ver a irresponsabilidade de gestões anteriores, o quão permissivas elas foram com a Saneago, por isso nós chegamos a esse caos. É o que tinha a dizer, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Não havendo mais inscrito no grande expediente, declaro encerrado o grande expediente. E solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Fernando Paiva, vereador Lelo Avarenga, vereador Thaís, vereador Ederson Lopes, vereadora Geli, vereador Alfredo Landim, vereador Lisier, vereador João Feito, vereador Américo, vereador Paulo de Lima, vereador Jean, vereador Tele Júnior, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Eline Rosa, vereador Mauro Severiano. Coro suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo o coro suficiente, declaro aberta a presente sessão. E solicito a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que faça a leitura dos projetos em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária 057/2019, de autoria do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade da preferencialidade de todos os assentos nos veículos de transporte coletivo urbano.
O projeto 57/2019 está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária número 170 de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que declara de utilidade pública municipal a Associação SOS Animais Anápolis.
O projeto 170 de 2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 163 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima, Paviana. Comissão de Constituição e Justiça foi favorável com a emenda modificativa. Comissão de Urbanismo e Comissão de Finanças foram favoráveis ao projeto, entretanto, a pedido de vista do vereador Jean Carlos.
Vistas concedidas ao vereador Jean Carlos. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 024 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que estabelece em estacionamentos de prédios em que são prestados serviços públicos no município de Anápolis a reserva de no mínimo 20% de suas vagas para visitantes. Comissão de Constituição e Justiça, Urbanismo e Direitos do Consumidor, com emenda aditiva e de finanças, foram favoráveis ao projeto, entretanto, a pedido de vista minha.
Vistas concedidas à vereadora Eliner Rosa. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 131 de 2019, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que altera o artigo 1º da Lei 3.272, de 5 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular nas escolas municipais do município de Anápolis e das outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto e há uma emenda de plenário apresentada pela própria autora, que também teve... Também foi favorável pela CCJ. Já retornou e já voltou favorável.
O projeto 131 de 2019 está em discussão. Com a palavra, a autora, vereadora, professora Geli.
Obrigada, presidente. Apenas para esclarecer, esse projeto, ele veio segundo o pedido de alguns professores, porque já tem no município de Anápolis uma carta de compromisso elaborada pelo juiz da infância e da juventude e assinada aí pelo secretário municipal, pelo coordenador estadual de educação, por representantes diretores, professores, pais, conselho tutelar, polícia civil, polícia militar, também, e vários outros órgãos municipais, como postura, e que traz uma série de compromissos, assinado também por pais e alunos. Uma série de compromissos com a educação anapolina. E num desses compromissos era proibido o uso do celular dentro da sala de aula. E agora, com as novas tecnologias, essa carta foi reformulada e abriu-se para o uso pedagógico do celular. Então, esse uso pedagógico ele é feito segundo a orientação dos coordenadores ou monitores dos laboratórios de informática, inclusive a utilização de aplicativos que auxilia na aprendizagem, sobretudo das crianças com deficiência. Então, foi solicitado que houvesse uma alteração na lei e nós apresentamos essa alteração, possibilitando o uso pedagógico do celular. E por uma orientação, um alerta da vereadora Eline, nós acrescentamos também a regulamentação. Regulamentação essa que poderá ser feita pelo secretário, ouvindo os gestores das unidades escolares. Então, o projeto de lei versa sobre essa temática. E eu peço o apoio dos pares para que possa regulamentar o trabalho dos professores que já estão realizando dentro das unidades escolares. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Quero parabenizar vereador Geli, nessa iniciativa, parabéns a Vossa Excelência. Realmente, acho que escola é para o aluno aprender, ler, escrever e outras coisas mais. Não para ficar com o celular zapando. Isso, né, no tempo das palafitas, né, da pela lascada, eu acho que o aluno ouvia mais o professor. Hoje, o aluno vai para a classe de aula, mexendo no celular, professor ou a professora dá uma bronca no aluno e ainda quer responder e bater no educador. Parabéns, Geli. Eu acho que isso aí deveria estender para as escolas particulares também. Não é só para a rede municipal e estadual, não. É eu que dei um vacilo, eu deveria pôr uma emenda aqui, que todas as escolas, independente se ela é particular, se ela é de ensino público ou privado, tinha que estender. O aluno tem que ir para as escolas, os pais estão pagando caríssimo para eles aprender. É para ir não mexer com o zap e ver, desculpa a minha ignorância, ver homem pelado, mulher pelada, pornografia, nessas fake news que está por aí, não. É para se aprender. Você é do ramo, você sabe muito bem o que eu estou falando, professor. Parabéns. Eu acho que no próximo, daqui 6 meses, eu vou fazer uma resolução que enquadra também as escolas particulares. E vou votar no projeto, que eu acho que é de suma importância, principalmente para as crianças. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereadora Eline Rosa na discussão.
Bom, inicialmente eu gostaria de parabenizar a vereadora professora Gili Sanches pelo projeto. Há alguns anos, até na época em que eu estudava ensino fundamental, o celular, na verdade, o pessoal da minha idade, a gente nem tinha. Depois que se começou o uso do celular nas escolas, isso se tornou realmente um problema. Mas hoje, com os aplicativos que existem, não tem como a gente fugir. O celular, ele é um instrumento de educação, sim, e é extremamente viável, extremamente válido. Não tem como a gente trabalhar sem ele hoje, né? Então, a gente tem que, na verdade, reformular a nossa educação, tentando incluir a questão da tecnologia também. E, na verdade, esse projeto da Geli, ele vinha inicialmente alterando uma lei em relação à proibição do uso do celular. Entretanto, essa lei não proibia o uso. Ela simplesmente levava ao executivo a necessidade de legislar sobre essa questão. Então, foi por isso que eu conversei com a professora para que ela fizesse essa emenda, realmente alterando, porque hoje não existe legislação municipal que proíba o uso. Existe somente uma legislação solicitando que seja legislado. Então, a professora Geli está fazendo isso, colocando aí a necessidade do secretário de Educação legislar sobre essa matéria e colocando a limitação de não proibição do uso do celular. Pelo contrário, da utilização do celular de forma didática, entretanto. Então, é um projeto de extrema importância. Acho muito válida e a emenda também, eu já até peço aqui que os vereadores possam aprová-la, porque realmente é uma emenda que veio trazer execução, executibilidade a essa lei, que é de muita importância e com certeza vai fazer muito bem para os nossos alunos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Eline Rosa. Na sequência, na discussão do projeto, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse é um assunto bem delicado, entendo eu, porque como que vai fazer o controle desses alunos? Eu até entendo que é uma ferramenta interessante, internet, outros meios de pesquisa, mas nós não temos professores suficientes para poder, pode ter certeza, de uma pesquisa lá, passar um pouquinho, o caboclo está lá no WhatsApp, lá mexendo e mexendo. Lógico, é questão de educação, é questão de princípios, é questão nós temos que mudar de forma gradativa. O projeto até que é interessante, sim. Mas eu vejo uma certa preocupação como legislador do município, qual ficará o funcionamento disso na prática, no dia a dia, na sala de aula, como se vai fiscalizar, como vai se controlar, nem fiscalizar, controlar, na verdade. Porque fiscalizar, acho que tem um aluno que precisa ser fiscalizado. Mas se controlar, qual aplicativo você está andando, com certeza, pode ter certeza. Se você passar lá numa sala de aula lá, depois estiver funcionando essa lei aqui, eu te garanto, 50% vai estar olhando outro aplicativo, a não ser o que interessa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Apenas para esclarecer aqueles que estão nos ouvindo, o projeto da professora Angeli, na realidade, não é de proibir o uso do celular, ao contrário, é de flexibilizar para que possa ser utilizado para fins pedagógicos. E cumprimento e parabenizo a professora Geli por isso. Porque antigamente, aqui os mais antigos vão lembrar, a primeira preocupação dos pais, quando botavam os filhos na escola, era comprar uma daquela coleção de livro, aquelas enciclopédias, porque toda pesquisa que ia fazer só poderia ser feita através. Então, era praticamente ali, fazia parte da vida escolar. Você tem uma enciclopédia daquela, lembra aqui que tinha a Delta LaRusse, tinha a Barça, né? Então a primeira coisa que se pensava era em comprar uma enciclopédia daquela, que hoje praticamente sumiu do mercado, não existe mais. Então a pesquisa hoje que a criança precisa fazer, que o aluno precisa fazer, vereador Lélio, é através dos aplicativos mesmo. Todo mundo hoje vai aí no Google e não sei mais aonde. Então o celular hoje, para fins pedagógicos, que hoje na realidade não é mais celular, porque antigamente ele servia só para bater papo mesmo. Hoje não, hoje é um computador. E que muitas coisas que antigamente achava nessas enciclopédias, nesses livros, hoje não acha mais. Você vai achar ali só na internet, nesse sistema aí, que praticamente fica impossível de fazer uma pesquisa, vereador Paulo de Lima, se não se recorrer a esses equipamentos tecnológicos. Então, eu vejo que é um avanço realmente, facilita para os professores, e claro que no mesmo projeto que a professora Geli colocou, isso vai ser com a supervisão total dos educadores ali da escola. Não é a bel prazer do aluno, é sempre com acompanhamento ali e por conveniência do próprio professor, do próprio educador. Então vejo que é um avanço e cumprimento a professora Geli por isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, vereador Paulo de Lima.
Só queria também deixar aqui para a Geli a importância da emenda, né? Porque deixar, como disse o Luiz Lacerda, deixar o aluno deixar de ver celular em escola, em sala de aula, será muito complicado. Então, com certeza, os professores já proíbem dentro da sala de aula o uso de celular. Agora, quanto o aluno é disciplinado, evidentemente que ele vai usar, né? Igual nós aqui com o vereador, às vezes a gente está usando celular aqui, né, no nosso dia a dia aqui, dentro da Câmara Municipal de Sessões, né? Teria que ser proibido também, porque nós estamos aqui no trabalho, né? Mas estamos aqui comunicando lá no gabinete, comunica ali e tal. Então, é isso aí. Eu acho que a professora Geli tem razão, mas em certos motivos não vai... Esse ia chover no molhado, né? Porque o aluno vai continuar com certeza usando o celular. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado. Vossa Excelência é contrário?
Sim, presidente. Não tenho certeza, por isso voto contrário, tá?
Então, registro um voto contrário do vereador Lélio Alvarenga. Então, o projeto está aprovado pela maioria dos presentes. Passa a palavra para a primeira secretária para a leitura da emenda no projeto.
O artigo 2º passará a contar a seguinte redação. O secretário municipal de educação reunir-se-á com os diretores das escolas municipais para editar regras relativas ao uso pedagógico supervisionado do aparelho celular, devendo ser lavrada portaria com as normas que vigorarão para todas as escolas no município.
A emenda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Registrando um voto contrário do vereador Lélio Alvarenga, a emenda está aprovada pela maioria dos presentes. Palavra com a primeira secretária para leitura de requerimentos.
Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos Ribeiro, solicitando à Secretaria Municipal de Educação estudo técnico para a implantação de uma escola municipal no bairro Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à CMTT que seja colocada a placa de rua na travessa Ana Jankovic, no Jardim Ana Cláudia.
Senhor presidente. Zé Caetano. Ex-prefeito de Ouro Verde, vereador que está aí, dá um alô aí, está aqui nos visitando. Só isso, obrigado.
Requerimento do vereador Deusmar Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de recuperação asfáltica em toda a extensão da Rua 13, localizada no bairro residencial Morumbi. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de iluminação da paróquia Nossa Senhora do Carmo, na Rua Cruzeiro do Sul, com as ruas Pio 12 e Avenida Paraná, no Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à CMTT a construção de um redutor de velocidade lombofaixa em frente ao SEI Infantil Pioneira, situado na Avenida Getulino Artiaga, 420, Centro. Observação dos dois lados da avenida. Requerimentos do vereador. São esses requerimentos, presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Agradecer a presença do seu Zé Caetano, ex-vice-prefeito e vereador da cidade de Ouro Verde. Seja sempre bem-vindo a esta Casa de Leis. Pela liderança do PMN, vereador Tele Júnior.
Obrigado, presidente. Eu quero repercutir uma... Nós chegamos, depois de ter iniciado a sessão, eu e o vereador Lélio, nós estávamos presentes na solenidade posse dos novos conselheiros da saúde, conselheiros municipais da saúde. Então, uma importância onde se alterna e, com certeza, pessoas que têm ajudado a fiscalizar o executivo, a sugerir. E eu quero parabenizar o Marcos, juntamente com a gestão que se encerra, e a nova, que a gente não sabe quem vai assumir, eles ficaram para fazer a nova eleição, mas desejar sucesso à nova composição. E, com certeza, o conselho tem sido muito importante nas políticas públicas do município. Exemplo disso, o projeto que protocolamos e já passou na CCJ, está nas comissões de mérito, que é o Janeiro Branco da Saúde, que trata sobre políticas públicas para a saúde mental. Foram encaminhados pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, com certeza, faz uma diferença, um conselho de poder independente. Lembrando, presidente Leandro, que são pessoas voluntárias, né, que trabalham como conselheiros. Então, são voluntários. Então, exerce aí uma importância muito grande no município. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Também, senhor presidente, justificando o nosso atraso, como já foi mencionado pelo vereador Tele Júnior, nós estávamos na posse do Conselho Municipal de Saúde, onde hoje tomaram a posse do novo conselho, e dizer que estava presente ali, eu sou venerando, presidente do Conselho Estadual de Saúde, também várias autoridades presentes ali. Dizer que eu vejo com grande alegria, como foi mencionado pelo secretário, doutor Lucas, esse conselho realmente também ser dos conselhos que tem menos política influenciada nos últimos anos. Isso é muito bom. Eu me lembro, até relatei esse pequeno relato lá, quando foi feita a municipalização da saúde, então, na época, prefeito Bruno Martins fez o Conselho Municipal de Saúde, da noite para o dia, com vários prefeitos, não acreditava que a municipalização pudesse chegar de verdade, que a lei não fosse cumprida, né? Naquela ocasião, eu trabalhava na Santa Casa, eu, a Deise, a Felicita Chili, a saudosa Chili, e o Júnior, nós quatro fizemos uma comissão, onde tivemos que de gabinete em gabinete naquela época, conversando com cada vereador para poder derrubar aquele conselho naquela época, né? Nós conseguimos, depois de muita luta, conseguimos derrubar o conselho do prefeito naquela época, e foi feito um novo conselho com a participação daquelas pessoas que realmente tinham direito, das filantrópicas e todas os... e também dos colaboradores também, e também dos usuários. Então foi feito o conselho, e naquela época o conselho realmente era um conselho que defendia a causa popular, de busca de melhorias, de políticas melhores para a nossa saúde. Então, de um tempo para cá, se perdeu, né? E hoje eu vejo com grande alegria a posse desse conselho. Eu, como membro da Comissão de Saúde, não poderia deixar de estar presente naquele momento ali. Tão importante. Quero desejar aos novos conselheiros sorte, coragem para fazer uma saúde pública digna para toda a sociedade anapolina. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pela liderança do PT, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nossa líder, que cedeu pela ordem. Senhor presidente, eu só quero fazer um pedido de apoio aos nobres pares dos dois projetos que eu dei entrada nessa casa hoje. Um institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a Depressão Infante e Juvenil. Será realizada na última semana do mês de outubro de cada ano no âmbito do município de Anápolis. O que a gente percebe? Percebe que ultimamente crianças e jovens estão tendo vários problemas mentais, ansiedade, depressão. E essa semana a gente pede justamente para aquelas pessoas que entendem do assunto cientificamente fazer uma explanação para as crianças e para os jovens nesse sentido. O outro projeto, ele dispõe sobre a obrigatoriedade de exigência de carteira de vacinação atualizada do aluno no ato da matrícula em escolas municipais e creches conveniadas do município de Anápolis. O que é que a gente percebe ultimamente? A gente percebe que ultimamente o número de doenças que estavam erradicadas estão voltando. No caso de sarampo, caxumba, paralisia infantil, febre amarela, meningite, e tem outras que a gente nem está falando aqui. Então, amanhã eu quero, no grande expediente, fazer uma explanação desses dois projetos, porque eu acho que é de suma importância para nossas crianças e para nossos jovens. Obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, declaro encerrado o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações. Não havendo mais inscritos no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, 18 de setembro, em horário regimental.